Agora.
Agora.
Momentos de paz e reflexão.
Reflexão.
Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor José Sandoval da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Norma, Mesquita. Bem-vindo, pastor José Sandoval.
Olá, irmãos, olá, amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Os meus mais sinceros votos vão no sentido de que a boa e maravilhosa mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, meu irmão Alexandre Teixeira, bem como sobre seus familiares. E também sobre cada um dos ouvintes que nesta noite estarão junto conosco, participando desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Já te convido a deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 55, os versículos de 11 a 23.
A palavra de Deus para o seu coração.
Que nos diz assim: maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque ele dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Meus amados, esse é tido e relatado como sendo um dos salmos do rei Davi. E o salmo de número 55 nos mostra um momento da vida de Davi em que aqueles que eram mais próximos a ele, aqueles em quem ele confiava, aqueles a quem ele havia ajudado, haviam mudado seu comportamento para com ele. De amigos, de forma silenciosa e na surdina, eles tornam-se seus inimigos, sem que Davi tenha feito ou tenha realizado qualquer ato que pudesse demonstrar sua ingratidão ou sua insatisfação para com estas pessoas. Quando conhecemos a história de Davi, verificamos que desde o seu início, desde os seus primeiros dias. Davi precisou conviver com perseguições, com lutas, até mesmo dentro da sua casa. Seus irmãos não o consideravam como alguém digno ou como alguém forte. Além disso, o rei Saul, por inveja, também quis acabar com a sua vida. Fora uma multidão de outras pessoas que se ergueram e que se levantaram contra ele. E já no final do seu ministério, um dos seus filhos, Absalão, se levanta e tenta tomar o reino à força das mãos de seu pai. Com isso, nós percebemos e verificamos que Davi vivenciou e experimentou exatamente esses sentimentos que ele demonstra na composição desse salmo. Davi vivenciou o abandono, Davi vivenciou a oposição daqueles que eram seus íntimos, seus familiares. Davi foi abandonado em dado momento por todas as pessoas a quem ele havia ajudado. E talvez você, nesta noite, se encontre numa situação bem parecida. Quem sabe você está com o seu coração triste, amargurado, sofrido, porque você olha para todos os lados e você não vê ninguém que te estenda a mão. Lembre-se, homens de Deus passaram e passarão por essa experiência no decorrer da sua vida. É impossível alguém passar pela vida e não sofrer, e não passar dificuldades, e não sofrer injustiças. A injustiça faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte da vida humana. Agora, a diferença daqueles que sucumbem diante da perseguição, daqueles que saem vitoriosos dessa tempestade, dessa turbulência, está exatamente em quem eles depositam toda a sua fé e toda a sua esperança. No final do salmo, Davi nos dá a resposta, quando ele diz: em ti, Senhor, eu confiarei. E eu te convido nesta noite a você dizer com fé, com confiança: Senhor, em ti eu confiarei. Existem algumas verdades que nós precisamos aprender com essa experiência, que não foi apenas de Davi. O Cristo também passou por situações parecidas. Quando ele foi ao Calvário, quando ele foi crucificado, todos aqueles a quem ele havia ajudado, todos aqueles a quem ele havia estendido as mãos, viraram suas costas para ele. Pedro o nega 3 vezes e os demais discípulos, quando Jesus é preso, todos eles fogem, todos eles vão embora. Cristo precisa enfrentar as últimas horas da sua vida neste mundo sozinho. E não é por acaso que na cruz ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? A solidão que Cristo vivenciou e experimentou ali naquela cruz é algo que talvez nenhum ser humano, com certeza nenhum ser humano, experimentará ou experimentou o abandono que Jesus vive naquele instante em que ele assume o teu lugar, o meu lugar. E ele morre, morre, mas na sua morte foi efetuada e efetivada a nossa salvação. Algumas verdades precisam ser colocadas diante da leitura deste salmo. A primeira delas é que, lembre-se, o ser humano erra, o ser humano falha, o ser humano comete erros, o ser humano esquece. Faz parte da natureza humana esquecer das coisas. Muitas vezes as pessoas que nós mais ajudamos, as pessoas que nós mais colaboramos, que estendemos as mãos, que abrimos a porta da nossa casa para essa pessoa, são essas figuras que no momento em que se veem acuadas ou diante de alguma perda, elas esquecem tudo o que nós fizemos por elas. Mas ei, não fique triste e nem deixe de ser a pessoa que você tem sido até hoje. Não deixe o seu coração endurecer. Não deixe a sua alma amargurar-se. Não deixe o ódio invadir seu coração, porque se você colocar sua esperança na recompensa ou no retorno das pessoas que você tem ajudado, você vai sofrer muito. Quantas pessoas amarguradas no mundo atual por terem sido traídas, por terem sido esquecidas, por terem sido abandonadas. Mas aprenda com o que o mestre nos ensinou. Sempre que fizermos algo para alguém, lembremos-nos que o que estamos fazendo, fazemos para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu faço o melhor para qualquer pessoa, que eu conheça ou que eu não conheça, eu preciso entender que o meu ato, que a minha ação que eu estou realizando para esta pessoa ou com essa pessoa, em primeiro lugar, eu estou realizando algo para glorificar o nome do meu Senhor. Ou seja, não deixe de cuidar, não deixe de estender as mãos a quem está caído, não deixe de socorrer aqueles que estão desamparados, não deixe de levantar aqueles que estão caídos. E mesmo que venha na sua mente, no seu coração, mas quando eu estive na mesma condição, ninguém me socorreu, lembre-se. Todas as pessoas podem nos abandonar, mas há alguém que nunca te abandonará. Ele sempre vai estar com você. Todas as coisas que você faz para glorificar o nome dele estão sempre diante das suas mãos. Ou seja, não espere. Não espere recompensa do homem. O homem, muitas vezes, não irá agir com a mesma misericórdia que você agiu com ela numa situação parecida. Mas uma coisa é certa: Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai esquecer de você. Deus sempre vai estar ao seu lado. Então, tudo o que fazemos, fazemos para glorificar o nome do Senhor. Mas eu sei que injustiça, ingratidão, é algo que nos fere e nos machuca. E é doloroso. Somente quem passou, sabe o quanto dói a ingratidão. Mas reitero a você, apresente ao Senhor nesta noite, nesse momento agora, apresente ao Senhor as tuas frustrações, apresente ao Senhor as suas injustiças, apresente ao Senhor as suas ingratidões, coloque diante dele. Quantas pessoas têm sido abandonadas por aqueles que prometeram diante de um juiz de paz, diante de um pastor, diante de um padre, ser fiel até que a morte os separasse, mas bastou vir as primeiras dificuldades, bastou vir as primeiras dificuldades e a pessoa esqueceu ou esquece o que prometeu, às vezes há um ano, há dois anos, há três anos. Mas do que adianta ficar remoendo, ficar se martirizando, ficar se autoflagelando, porque você esperava a confirmação, você esperava a fidelidade de alguém que prometeu estar com você até que a morte os separassem. Mas, meu irmão, minha irmã, como eu já disse anteriormente, toda vez que nós colocamos nossa confiança no ser humano, podemos, é óbvio que há exceções, mas, em geral, quando a nossa confiança é depositada exclusivamente no braço do homem, naquilo que o homem pode fazer ou pode realizar por nós, nós iremos nos frustrar. Por isso, a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar cada dia, cada momento, nas mãos daquele que se assenta acima de todos os tronos, controla todas as coisas no universo, controla todas as coisas nos céus, e ele é capaz de cuidar de cada um de nós. E o seu cuidado vai no sentido de que, se você confessa para ele toda a tua tristeza, todo o teu sofrimento, todo o teu abandono, ele sabe o que é cada uma dessas coisas. Sabe por quê? Porque ele viveu isso também. Ele andou neste mundo como homem, viveu como homem, morreu como homem. Mas ele tinha tanta paz, ele tinha tanta intimidade com o seu Deus, que essas coisas não tiraram dele a sua alegria, a sua esperança, a sua confiança. Então, fale para ele, conte para ele o que está acumulado dentro do seu coração. Conte para ele todos os abandonos, todas as injustiças que você passou no decorrer da sua vida. Não adianta ficar remoendo, como muitas vezes, como pastor, eu tenho ouvido de algumas pessoas: não perdoou, não perdoou, não perdoou, não perdoou. Eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu perdi, e eu não perdoo essa pessoa. Ou muitas vezes, alguns dizem assim: eu até perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas ele no seu quadrado e eu no meu quadrado. Não quero mais nenhuma intimidade ou comunhão com essa pessoa. Bem, isso é perigoso, porque isso não é perdão. E eu sei que perdoar não é fácil, mas é necessário. É necessário perdoar. É necessário arrancar todas essas coisas ruins, todas essas frustrações, ingratidões, decepções que que muitas vezes deixamos ficar dentro dos nossos corações e achamos que não é nada, mas daqui a pouco nos tornamos pessoas amargas, pessoas odiosas, pessoas murmuradoras, quando na realidade o Senhor gostaria de ver dentro de cada um de nós outros frutos. Então, o caminho para se livrar dessas coisas que nos entristecem é falar com Jesus, colocar diante dele: Senhor, eis aqui o que eu não quero mais na minha vida. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer esse momento, superar essa condição em que eu me encontro. Davi vivenciou e experimentou muito bem isso. Houve momentos em que pessoas que, quando ele estava embaixo, pisaram, não valorizaram como nada, mas quando ele é restaurado à sua posição, à sua condição de rei, e quando alguns dos seus disseram para ele: olha o homem que te injuriou, olha o homem que jogou pragas contra a tua vida, podemos matá-lo? Davi vai e diz: não, não é momento de morte, é momento de vida, é momento de alegria. Além disso, Saul, que queria a sua morte de qualquer jeito e de qualquer forma, por pelo menos duas vezes Saul quase o mata. É interessante que por duas vezes Saul esteve diante de Davi, era apenas Davi matá-lo, e os seus companheiros diziam para ele: mata-o, Deus colocou-o nas tuas mãos. E Davi dá um grande exemplo para cada um de nós. Ele diz: não posso tocar no ungido do Senhor. Em outras palavras, não sou eu que pratico a justiça. Quem pratica a justiça é Deus. Então, o perdão é sempre o melhor caminho para aqueles que querem ter uma vida feliz e abençoada. E por último, concluindo a palavra desta noite, quando Jesus ressuscitou, Pedro, que o havia negado três vezes, Pedro volta ao ofício que ele tinha quando Jesus o encontrou no início dos evangelhos. Pedro volta a pescar e fica bem claro que Pedro está sofrendo com vergonha, está triste por ter negado Jesus quando ele havia prometido ficar com Jesus até o final. E agora ele vai pescar mais uma vez no mar de Tiberíades. Só que mais uma madrugada que ele não pesca nada junto com os seus companheiros. E à beira da praia estava Jesus para novamente realizar o milagre na vida de Pedro. Mas não há o milagre de ter uma grande pesca, mas o milagre de se sentir perdoado por Deus. Jesus está à beira da praia, Jesus está com pão, com peixe, e Jesus chama Pedro para junto de si, e Jesus três vezes pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Na realidade, Jesus estava tratando e demonstrando para Pedro que o que tinha passado ficou para trás. E agora tudo estava sendo feito novo na sua vida. Aproveite o novo de Deus. Não deixe nada ficar dentro do seu coração. E lembre-se, por maiores que sejam os inimigos que se levantam contra ti, Deus é maior para te livrar de cada um deles. A paz de Cristo.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também, vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Vamos orar? Senhor, eu te dou graças, eu te bendigo pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, eu te louvo, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com todos nós. Eu te bendigo, Senhor, pela existência desta rádio, pela existência do grupo MK, que o Senhor tem usado para abençoar tantas e tantas vidas no decorrer dessas décadas. E que a cada dia, Pai, o Senhor continue sendo o sustento e a rocha em que essa empresa está alicerçada. Pedimos ao Senhor que visite neste momento os irmãos, amigos que estão enfermos, que estão, Deus, num leito de hospital ou no leito da sua cama, em sua casa. Tu venhas, Deus, enviar agora o socorro bem presente. Venha livrá-los, Deus, desta enfermidade. Aqueles que estão chorosos por terem perdido alguém importante na sua vida, venha confortar e consolá-los, bendito Deus. Abençoa, Pai. Abençoa o nosso país. Abençoa a economia desse país, bendito Deus. Abençoa o estado do Rio de Janeiro. Livra-nos, Deus, de toda essa violência. Ó, Pai, entra, Pai, com provisão na vida dos homens que têm poder nas mãos para que eles atentem e olhem com misericórdia para os mais pobres da nossa sociedade. E que a cada dia, Senhor, tu continue sendo louvado e exaltado na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Valeu, meu irmão Alexandre. Valeu cada um de vocês, ouvintes da Rádio 93. Que Deus possa, a cada dia, confortá-los e abençoá-los. E você que quiser conhecer a nossa comunidade de fé, a Igreja Metodista Wesleyana em Vila Norma, fica ali no município de Mesquita, bem próximo à Via Light. Será uma honra, será um prazer tê-los com cada um de nós. Que Deus possa abençoar suas vidas e abençoar grandemente as suas famílias. Até um próximo momento.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o Culto Doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.